Para você, ouvinte da Band FM, uma ótima noite. Vamos juntos, aqui, com a série de entrevistas especiais no nosso programa. Bem no quadro Nossa Cidade de hoje, dia 21 de novembro, vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos em cidades da região sudoeste nas eleições municipais deste ano. Hoje recebemos em nosso estúdio o prefeito eleito na cidade de Condeúba, Micael de Odílio, do MDB. Micael Silveira nasceu em Condeúba, é empreendedor e formado em engenharia mecatrônica pela Devery University. Especializou-se em gestão de negócios de alto impacto pela Endeavor e atualmente cursa MBA em gestão, governança e setor público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito a prefeito da cidade de Condeúba nas eleições municipais deste ano com 6.567 votos. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. O senhor também está acompanhado da Beatriz e a pequena Liz. Se apresente para a grande audiência da Band FM. O senhor fala para todo o sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, a grande Vitória da Conquista e a cidade de Condeúba.
Boa noite, Sheila. Boa noite, Paulo, toda a equipe da Band, esse renomado, prestigiado veículo de comunicação que está aí há 10 anos liderando a audiência aqui no sudoeste da Bahia. A todos os ouvintes da rádio, deixo aqui os meus cumprimentos, o meu abraço, agradeço o convite de estar aqui batendo um papo. É sempre oportuno fazer uso dos microfones de um veículo tão importante como o de vocês, de trazer informação, de trazer também um pouco da forma com que a gente pensa, com que a gente vai tocar esses 4 anos de gestão aí em Condeúba. É, de fato, um prazer enorme.
Somos muito gratos por aceitar o nosso convite. Prefeito, o que o motivou a ingressar na vida política e quanto tempo de política?
Então, a vida política, posso dizer que é uma sina na minha vida, né? Quando eu decidi fazer engenharia, eu disse, ó, vou fazer um curso de engenharia que tem pouco mercado aqui pela nossa região, porque embora eu goste muito de ajudar, de participar na política, mas eu não me via ingressando num cargo eletivo, né? Sempre fui apaixonado por Condeúba, sempre fiz parte da história política de Condeúba, mesmo porque os meus pais, né? Boa parte da história de vida deles se confunde com a história de Condeúba. Meu pai, inclusive, teve uma história muito parecida com a minha. Foi embora de Condeúba muito cedo, naquela época não tinha transporte, então ele foi embora num caminhão, num pau de arara, até Minas Gerais, onde pegou um ônibus e foi a São Paulo. Chegando lá, trabalhou de servente de pedreiro, quando retornou era gerente de uma das grandes lojas de roupa lá de São Paulo. Assim eu fiz também, seguindo o exemplo dele, fui para fora estudar, fui buscar, né, um futuro melhor no sentido de formação, de experiência de trabalho, e aí tinha um planejamento de seguir uma outra carreira, mas a vocação falava mais alto, talvez os destinos também desenhados por Deus falavam mais alto, e aí então eu fui tendo experiências, né, de trabalho na iniciativa pública, participei da gestão de Salvador, participei da gestão de Vitória da Conquista, da gestão de Feira de Santana, todas elas a convite. Em Feira, por exemplo, eu fui convidado para prestar uma consultoria de 2 dias quando estava na metade da estrada voltando. Colbert me ligou, deixo aqui um abraço para aquele prefeito querido, amigo, e aí quando voltei ele já estava com decreto de nomeação pronto e fiquei por ali mais 2 anos e meio trabalhando. Assim foi quando vim para cá, né? Convidado pelo nosso grande, saudoso Ezen Guzmão, e assim foi se dando essa participação na vida pública. E a eleição em Condeúba, ela também se deu de forma muito natural. As pessoas começaram a pedir, começaram a enxergar ali um perfil, né, para dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito, um trabalho de excelência pelo então prefeito Silvan. Ele pegou um município muito desorganizado do ponto de vista de estrutura física, de frota, né, com muitas dificuldades, conseguiu organizar o município, deixar o município pronto para o progresso. Na sua segunda gestão, avançou muito com obras estruturantes, né? E a partir daí, as pessoas começaram a enxergar, Micael, tem que ser você, é o seu momento. E eu disse, gente, eu não sei se é agora, não sei se a gente deve. E as pessoas foram pedindo e aconteceu de uma forma natural, né? Então, a população, ela entendeu que era o melhor nome, que era o melhor perfil. Eu me coloquei à disposição e vou me dedicar diuturnamente esses 4 anos para dar o melhor de mim, naquela função que é exercer atividade pública ali em Condeúba.
Prefeito Micael, boa noite, seja bem-vindo ao Pan de Cidade. A minha pergunta é: como foi a sua filiação ao MDB e por qual motivo o senhor escolheu este partido?
Pois bem, Paulo, o MDB, ele é um partido histórico, né? Não só na Bahia, mas no Brasil também, desde o nosso saudoso Ulisses. Inclusive tive ontem em Brasília, lá ao lado da estátua dele, ali no Congresso Nacional, fazendo a foto, eu, Ulisses, Bia, né? É uma referência para nós no Brasil pós-ditadura militar. Foi uma pessoa que lutou muito pela democracia, muito me encanta a história do MDB. Aqui na Bahia é um partido que tem capilaridade, que tem serviço prestado. Em Condeúba, toda a história do nosso grupo, ela está vinculada ao MDB, mas nas outras cidades aqui também do estado não é diferente. É um partido que ocupa e ocupou grandes espaços, que encampou grandes lutas e que escreveu seu nome na história. É um partido resiliente, é um partido que sempre se renova, apesar das adversidades. Aqui na Bahia tem mostrado isso. Agora nós elegemos uma grande leva de prefeitos jovens. Nós temos aí Jaime, que hoje é o nosso presidente, que está na liderança do partido e está mostrando uma capacidade muito grande de diálogo, uma capacidade muito grande de articulação, assim como os presidentes que por ali passaram, Lúcio, nosso amigo Alex Futuca, que agora virou prefeito também, vai ser colega. Então, o MDB, ele mostra pra gente que a boa luta, que a boa caminhada, ela vale a pena. E assim foi no Brasil, assim está sendo no Brasil, foi o partido mais votado dessas eleições e, sem dúvida alguma, toda essa influência, toda a participação que tem no Senado, no Congresso, os dois ministérios que ocupam em Brasília, e assim foi lá atrás também, sempre ocupando grandes espaços, ele me convence que é um bom partido para militar, que é um bom partido para articular projetos, para levar ideias. Já estive, inclusive, à frente da juventude estadual do partido, onde pudemos fazer bons diálogos. Ali também passou, por exemplo, o ex-prefeito, né, que está saindo agora, Rodrigo Age de Tapetinga, e outros nomes também que conseguiram, dentro da estrutura do MDB, mostrar sua capacidade, ser ouvido, ter as condições e as ferramentas necessárias para fazer um bom trabalho. Então, em Condeúba, na Bahia e no Brasil, o MDB é um partido de capilaridade, de história e que costuma abraçar as boas ideias. Assim começou a minha história nesse partido, é minha única filiação partidária e quero que seja a única até o fim da minha carreira política.
É o quadro Nossa Cidade, hoje com o prefeito eleito, cidade de Condeúba, Micael de Odílio, do MDB. Prefeito, o senhor venceu as eleições com 55,97% dos votos, uma vantagem de 1.400 votos para seu concorrente. Qual o balanço o senhor faz dessas eleições e como esse resultado lhe motiva para dar início à sua gestão dos próximos 4 anos?
Pois bem, Sheila, eu acho que todo adversário, ele precisa ser respeitado, né? Nós tivemos uma eleição que não foi uma eleição fácil, não existe eleições fáceis. A nossa caminhada, ela se manteve uma caminhada constante, a gente vinha acompanhando de forma interna ali os números de pesquisa, né? E sempre mostrando que estávamos no caminho certo, que estávamos seguindo uma constância ali, mas é preciso que a gente deu o máximo no sentido de mostrar a maneira que pensamos, de apresentar os nossos projetos, porque eu tenho convicção que eu tenho o melhor projeto para Condeúba. Eu tenho convicção que o nosso plano de governo, que as nossas ideias são as melhores já propostas até então na história política de Condeúba. Mas não basta eu ter esse convencimento, eu preciso me esforçar para mostrar às pessoas que essas são as melhores ideias e fazer isso de uma forma convincente, de uma forma que traz credibilidade para isso. E nessa caminhada política, nós conseguimos muito bem contrapor um modelo de gestão, um modelo de governo que passou pela gestão de Condeúba, que não deu certo e que veio com a mesma roupagem, com as mesmas pessoas, as mesmas propostas, um modelo de se fazer política através de muito ataque, de muitas pautas pessoais, em vez de pautar o que de fato Condeúba queria ouvir, quais eram os projetos, o que existia de plano ali para a cidade. E nós conseguimos fazer isso através de vídeos apresentando projetos, através de números, através de estatísticas, mostramos o que queríamos fazer e como isso seria possível, por mais inovador e desafiador que fosse. E nesse processo, eu acredito que as pessoas adquiriram com o que recebia de informação, a credibilidade necessária, e disse: é esse o projeto que nós queremos para Condeúba. Então, foi uma comparação de um projeto antigo, passado, que não deu certo, com um projeto inovador, desafiador, porém com total credibilidade, porque tudo que falávamos ali, apresentávamos os caminhos para chegar até onde a gente sonha chegar.
Prefeito, vamos a um pequeno intervalo aqui, depois do intervalo eu gostaria de saber do prefeito quais são as suas prioridades, né, na sua gestão a partir de 1º de janeiro na sua posse, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band 6:48.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta no ar Band Cidade.
6:56 na Band.
É o nosso Band Cidade, no quadro Nossa Cidade. Continuamos aqui com o prefeito Micael de Odílio, do MDB, prefeito eleito na cidade de Condeúba, com 6.567 votos, Paulo Martins.
Muito bem, prefeito, na sua caminhada, nessa projeção de campanha, é claro que o senhor pontuou várias demandas na cidade de Condeúba, né? E a minha pergunta é: quais são as prioridades de sua gestão a partir da sua posse em 1º de janeiro?
Pois bem, Paulão, eu acho que qualquer gestão, pública ou privada, ela só é boa, ela só é eficiente se você conseguir medir tudo que está sendo feito. E a primeira premissa para que você meça alguma coisa é que você conheça, né? Então, nossa prioridade zero, logo nos primeiros dias de governo, é começar a implantação de um sistema centralizado de gestão. A gente conhece pelo conceito de GRP. Então é um software, né? Hoje a gente tem 7 softwares na gestão, nenhum software conversa entre si, e isso causa inclusive um distanciamento entre secretarias, setores, uhum, departamentos. E o que nós queremos é unificar tudo. Isso reduz custo, isso melhora a eficiência da gestão, e no final nós vamos ter informação qualificada para tomar decisões. Por exemplo, quando um cidadão acessar um PSF para fazer acesso ao serviço de saúde e for diagnosticado com dengue, por exemplo, nós vamos ter essas informações históricas. Então, todos os pacientes que passaram ali e que tem no seu registro um diagnóstico de dengue, nós vamos saber onde esse paciente mora, e com isso, por exemplo, eu vou conseguir olhar no mapa da cidade onde tem a maior incidência de dengue, para a gente fazer um trabalho localizado ali naquela região. Assim é na educação. Se eu tenho, por exemplo, um índice de notas mais baixas em determinadas escola, eu consigo fazer uma ação direcionada, né? Isso serve para diversos outros segmentos da gestão. Por exemplo, inadimplência de IPTU. Onde é que está mais inadimplente o IPTU? Será que existe uma falha maior do governo naquela região? Será que existe um problema ali? Então, tudo parte de uma gestão organizada, com boas informações. E para isso, a gente precisa começar do início fazendo a coisa certa. Então, eu tenho um desafio pessoal, tem um desejo pessoal de transformar Condeúba no maior case de cidade digital do Nordeste. Esse é um desafio meu pessoal e vou começar a gestão tocando esse desafio para frente. Fui ao Sul conhecer alguns modelos de gestão muito avançados, muito maduros, vou visitar outras cidades e vou buscar e beber da fonte de onde esses resultados já foram alcançados para a gente trazer para Condeúba. Essa é a primeira providência, mas também temos o Sol da Esperança, que é um programa inovador, é o primeiro do Brasil que vai compensar a energia elétrica através de energia solar para a família de baixa renda. Nós vamos também já iniciar os primeiros dias de gestão tocando isso, inclusive na comissão de transição de governo. Eu já fiz um ofício ao prefeito Silvan solicitando que ele prepare a licitação e, se for possível, licite ainda este mandato os equipamentos, para desde os primeiros dias a gente já conseguir também atender essas famílias que muitas vezes chega ali no final do mês e tem que decidir entre colocar a feira em casa ou pagar a conta de energia. Então a gente sabe dessas dificuldades, sabe dessas dores. Existe também o programa Viver Melhor, que é um programa de reforma de residência. E aí muita gente vira para mim: cara, mas não dá para fazer tudo isso, não tem dinheiro. Todo prefeito fala que não tem dinheiro, e eu vou explicar aqui rapidinho como é que nós vamos realizar isso. Primeiro ponto: Condeúba hoje paga R$140 mil de energia. Nós temos um financiamento já aprovado no Banco do Brasil de 3 milhões. Com R$3 milhões do Banco do Brasil, eu consigo implementar aproximadamente 15 usinas de energia solar. Dessas 15, 10 eu vou compensar toda a energia do município. As outras 5 eu já vou compensar na primeira etapa do Sol da Esperança. Eu estou falando de sair de uma despesa de R$140 mil de energia para uma parcela com o Banco do Brasil de aproximadamente R$50 mil. Eu já tenho 70 de economia no caixa da prefeitura. Com esses 70 de economia, eu vou separar mais 30 ou 40 para a gente começar também o Viver Melhor, que é um programa de reforma de residência para as pessoas que ainda não moram em residências dignas, que não tem um banheiro, que está em situação de risco, e ainda vai sobrar dinheiro no caixa do município. Veja só, o município vai se tornar autossuficiente em energia, vamos compensar a energia para as famílias de baixa renda, vamos reformar reformar a casa e ainda vai sobrar dinheiro. Então, o que falta na gestão pública é eficiência da aplicação dos recursos. Não falta recurso, falta eficiência. E nós vamos ter a sorte de receber um governo organizado, um governo pronto. Esse empréstimo, por exemplo, ele só está sendo possível porque Condeubo hoje tem todas as suas certidões, tem qualificação financeira, nenhum banco empresta dinheiro para quem é desorganizado, inclusive para município. Então, Silvan, ele se encarregou de fazer isso. É todo um processo. Então, a gente está pegando uma gestão organizada, uma gestão que se preocupou em honrar os seus compromissos, em estar organizada. Isso não é fácil. São pouquíssimas prefeituras na Bahia hoje que têm certidão para uma operação financeira como essa. Mas, diante de como nós vamos receber o município, eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar muito. Nós estamos com a casa organizada, sonhando alto e com os melhores processos. Só falta agora a gente fazer o dever de casa e cumprir a confiança, honrar a confiança que esse povo de Condeubas nos deu, que é trabalhar diuturnamente para transformar tudo isso em realidade.
É, o senhor se candidatou como sucessor do atual prefeito, Silvan Baleeiro. Quais as ações realizadas por ele? O senhor pretende dar continuidade durante sua gestão?
Pois bem, Silvan, ele foi um marco na história de Condeuba. Hoje as pessoas têm uma Condeuba antes do governo de Silvão, uma cidade que tinha muita lama, muita poeira, uma cidade carente de infraestrutura, e Condeuba passou a ter uma rodoviária, passou a ter uma avenida onde as pessoas podem correr ali entre dois bairros que eram separados por lama e poeira, que era um campo de aviação desativado. Condeuba hoje ativou serviços de saúde, tem, por exemplo, no hospital uma sala vermelha, um raio-x funcionando, um eletrocardiograma, ultrassonografia funcionando. Então, tanto na parte estruturante como na parte de serviços, Silvan conseguiu avançar muito. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas já é um marco que muda totalmente o rumo da história de Condeuba. E nós agora queremos dar continuidade a isso, queremos continuar ampliando os serviços de saúde, queremos continuar fazendo os investimentos em infraestrutura. Hoje a cidade, por exemplo, tem alguns problemas de drenagem. Silvan já conseguiu tirar lama, terra e poeira que ia para o centro da cidade com qualquer neblina que caía. Carros atolavam no centro de Condeuba, hoje não se fala mais em lama no centro da cidade, mas ainda tem mais para avançar e não dá para fazer tudo só em 8 anos. Então, nós precisamos avançar com drenagem em alguns bairros, precisamos melhorar o abastecimento de água na zona rural, precisamos melhorar a manutenção das estradas vicinais do nosso município. Nós temos mais de 2.500 quilômetros de estrada vicinal, um verdadeiro desafio. Condeuba tem mais de 1.300 quilômetros quadrados, tem distritos que fica a quase 50 quilômetros da cidade. Se a gente andar de uma divisa a outra, a gente consegue andar em mais de 120 quilômetros dentro do município de Condeuba, é quase a distância de conquista a Condeuba. Então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho de organização, a tudo que o Silvan iniciou e está deixando para a gente todo esse município organizado e pronto para experimentar um novo progresso.
Prefeito, o senhor falou na estrada vicinais para a zona rural, mas quais serão os projetos do prefeito para a zona rural de Condeuba?
Pois bem, nossa população, metade dela está na zona rural, né? E é uma população que ela é mais sofrida por natureza. Nós estamos numa região semiárida, temos muita dificuldade com água.
A população hoje de Condeuba está mais de 17.
Mais de 17.600 aproximadamente, né? E metade disso hoje mora na zona rural. Então, nós ainda temos problema com água, nós precisamos melhorar o abastecimento com água e para isso nós temos contado muito com o apoio do governo do estado, com os deputados, através da SERB, levando projeto, discutindo melhorias. Nós temos, por exemplo, um sistema integrado de água que vai resolver o problema de um quadrante inteiro do município, com água de qualidade, água tratada. Recentemente, através de ações do governo Silvan e também com a nossa articulação, nós conseguimos levar uma adutora que custou mais de 4 milhões para abastecer o principal distrito, que é o distrito de Alegre, né? Então, água e estrada são as primeiras prioridades da zona rural. E claro, nós já temos um sistema de educação que funciona bem, precisa, claro, melhorar um pouco mais. Nós precisamos criar políticas públicas que favoreça a produção do pequeno produtor. A nossa agricultura é uma agricultura de subsistência, nós não temos grandes propriedades e grandes produções agropecuárias, então nós precisamos apoiar esses produtores. Hoje a Secretaria de Agricultura, por exemplo, tem um programa com os resfriadores de leite, nós temos um programa de inseminação dos rebanhos com melhoramento genético, né? Com de fato ali ações que ajuda diretamente esses produtores. Mas queremos avançar mais, queremos criar mudas de palma para distribuir para essas pessoas, inclusive inspirado num projeto aqui de Vitória da Conquista, que é o Palmas para Conquista. Sim. Queremos criar mudas de mandioca, que é uma cultura que dá bem no nosso clima, que se desenvolve bem. Hoje, através do consórcio Civaleg, já tem um projeto piloto rodando lá, irrigado, produzindo mudas. A gente quer ampliar mais ainda, né? E claro, sempre tá dando assistência à saúde, assistência à educação, a tudo aquilo que o pequeno produtor, que aquele aposentado que lutou por toda a sua vida e hoje está ali na zona rural descansando, cumprindo ali a sua demanda. A gente quer dar toda essa assistência. A gente sabe que a saúde, para quem está mais distante, ela pesa mais, a demora no atendimento até chegar na cidade, e isso tem um fator preponderante, né, na recuperação, principalmente se for emergência médica. E a gente quer estar mantendo essas estruturas e assistindo essas pessoas da zona rural da maneira que eles merecem, da melhor forma possível.
Voltamos já já com o prefeito Micael de Odílio, né? O prefeito eleito na cidade de Condeúba. Paulo Martins Condeúba tem um biscoito também, prefeito.
Famoso, que coisa boa, coisa boa.
O pessoal da live aqui também junto com a gente, um abraço, tá? Sempre estamos falando, o prefeito falou dessa da distância, né? Da zona rural ali, da sede, é quase a distância entre Condeúba e Vitória da Conquista. Então, o quê? 150, quase aproximadamente aí os quilômetros, né?
A gente tem. Se sair da divisa de Guajeru e até a divisa de Minas Gerais, a gente faz divisa com Minas Gerais, inclusive, dá mais de 120 quilômetros.
Voltamos já já com o prefeito eleito na cidade de Condeúba. Vamos saber sobre a composição aí da Câmara de Vereadores lá da cidade de Condeúba. Agora o prefeito também está em Vitória da Conquista para um evento bastante importante que o Paulo já chamou a atenção aí no começo,
na Câmara de Vereadores,
Paulo?
A audiência que vai ser definida, são decisões importantes
região metropolitana,
para toda a região, né, prefeito?
Com certeza. Esse tema, né, da criação da região metropolitana, ele é um tema importantíssimo para a gente. Nós temos problemas em comum, né? Por exemplo, Vitória da Conquista hoje tem 3 vezes mais a quantidade de cartão SUS do que a sua própria população. De onde que estão vindo essas pessoas? De Condeúba, de Piripá, de Poções, de Barra do Choça. Esse, por exemplo, é um dos problemas que nós temos a tratar juntos num bloco. Nós temos também problemas estruturantes, estradas, nós temos problemas de mobilidade e tantos outros que precisam ser tratados em bloco. E quando uma região ela se organiza numa região metropolitana, e repare que existe uma previsão de lei federal para isso, que deve ser, claro, regulamentado por uma lei estadual. Mas quando existe essa movimentação, existe uma força muito maior para se discutir os problemas. É claro que o governo do estado, por exemplo, quando se chega um bloco para falar de um problema de saúde, não é que ele vai dar prioridade, mas ele vai entender que existe ali uma importância muito maior do que se chega só com Deuba, só Poções, só Barra do Choça ou só Conquista, né?
Já já no próximo bloco, hein? Continuamos com o prefeito eleito na cidade de Condeúba, Micael de Odílio, do MDB.
7:09 na Band. Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta no ar, Band Cidade.
7:17 na Band.
E continuamos com a entrevista com o prefeito eleito na cidade de Condeúba, o Micael de Odílio, do MDB. Prefeito eleito, sinalizar aqui pro nosso internauta também que acompanha a live aí, são muitas pessoas acompanhando,
aquele abraço aqui pra galera,
pros nossos ouvintes, né? Tem o Zé que tá aqui, pediu um alô também, entre outras pessoas. Gente, um abraço, hein, pra vocês que estão acompanhando aqui a Band FM. Pode mandar aquela setinha ali pra pessoa seguir a Band 99.1. Prefeito, quanto à composição da Câmara, né? Após as eleições, assim, lhe agradou? E também percebe aí na eleição dos vereadores a oportunidade de governabilidade, independentemente de serem da sua base de apoio?
Pois bem, Sheila, eu vejo que as eleições proporcionais em Condeúba, elas refletiram muito bem o sentimento da população. Nós temos uma bancada de vereadores que em quase a sua totalidade foi reeleita, né? Os que não foram reeleitos de fato é porque não disputaram as eleições, é exemplo do nosso vice Carlito, que é um vereador e disputou a vice, que também foi eleito logicamente, né? E temos também Maurílio, que é vereador, já foi presidente da Câmara, mas hoje ele decidiu conduzir o PSB, que é o seu partido, mas elegeu, né, ali o seu principal candidato do partido, que foi Zé de Fernando. Então, nós temos uma Câmara muito heterogênea do ponto de vista de representação da sociedade condelbense. Ali na zona rural tivemos bons candidatos eleitos, na zona urbana também. Então, eu vejo que as mais diversas camadas da população, elas foram representadas no processo eleitoral, todos muito bem votados. Inclusive, nós tivemos recorde de voto da história da cidade, né? O vereador Lucas foi muito bem votado, o vereador Reginaldo, temos a vereadora Bel, o vereador Arlindo, o vereador Weberson. Todos eles, né, muito bem votados, muito bem eleitos, o vereador Zé de Fernando, como eu falei aqui para vocês. Então, eu vejo, e aqueles também que não foram eleitos, mas foram muito bem votados e ajudaram, né, nesta caminhada, foram 33 candidatos do nosso grupo lá. Então, eu vejo que a Câmara, ela está bem representada, logo mais se dará aí as discussões da mesa diretora. Eu vejo que o grupo está muito maduro, né, eu prefiro, por decisão particular, não interferir muito na decisão, que os vereadores se organizem ali. Eu vejo que todos que vão discutir, dialogar sobre a presidência estão preparados. É claro que um vai ser escolhido, isso não diminui os demais, cada um tem a sua missão, tem a sua caminhada. E o que eu vejo é que também esses vereadores, embora jovens, né, representa ali uma nova política, mas também com maturidade para as discussões que precisam ser feitas. Muitos projetos importantes estão sendo discutidos e serão discutidos na Câmara. Exemplo do Sol da Esperança, ele nasce naturalmente dentro do legislativo no projeto de lei para só depois ser executado. Está se discutindo outros projetos que vai viabilizar, por exemplo, uma concessão na cidade para implantação de LED, para uma melhoria da iluminação pública. Então, muita coisa foi discutida e será discutida daqui para frente. Eu vejo a Câmara com muito bons olhos. Deixo aqui um abraço para todos os vereadores eleitos, inclusive aqueles que não são da nossa base também. Tenho certeza que farão uma oposição responsável, uma oposição séria, como Condeúba merece, como Condeúba precisa. E estarei, enquanto prefeito, à disposição de todos os 11 vereadores, de forma indistinta, trabalhando pelo município, tudo que for pauta da cidade, levada por qualquer um dos vereadores, que for prioridade do nosso povo, será atendida de igual modo.
Muito bem, prefeito. Aí agora o seu. Ah, se manda um abraço pro Roberto do blog Aracatu Notícias.
Ah, verdade, verdade. Aproveitar aqui o microfone aqui que tá aberto, mandar o abraço do meu amigo Zé de Maísa, que é o nosso animador aí, mandando diretamente aqui dos microfones prestigiados da Band. A Jeane também, que pediu um abraço. E meu amigo Roberto, né, que é do blog do Aracatu, é um blog também de muita credibilidade, que vem aí fazendo um trabalho muito bom naquela região toda, não só em Aracatu, mas aqui em toda a região sudoeste. Ele perguntou sobre os 100 dias de governo, né? Qual é o nosso planejamento? Então, o meu primeiro grande desejo, como eu falei, é iniciar a gestão implantando os nossos sistemas de gestão integrada. Quero já de imediato, depois quero licitar, aprovar o que for necessário de projetos na Câmara, depois licitar e depois dar o start dos nossos eixos estruturantes do plano de governo, que é o Sol da Esperança, é o Viver Melhor. Nós temos, vamos lançar também logo nos primeiros 100 dias de governo, um programa de preparação profissionalizante para o mercado de trabalho. Num primeiro momento, eu achei que faltavam vagas de emprego em Condeúba. Quando eu fui dialogar com a indústria em Condeúba, está faltando mão de obra qualificada. Eles têm capacidade de contratação imediata de muitas pessoas, têm capacidade de ampliar a produção, porém, eles precisam de pessoas capacitadas. E o que é que nós vamos fazer? Logo de início, logo de start, vamos implantar um curso. Por exemplo, nós temos vocação para a indústria têxtil, vamos implantar um curso preparatório. Aí a indústria me reclamou: ó, esse curso demora, são 2-3 meses e as pessoas não gostam de ficar ali, porque muitas vezes não estão recebendo o salário e aí arruma um bico, precisa pagar suas contas, não tem condição de ficar no curso. Eu disse: não tem problema, nós vamos fazer uma parceria com as indústrias, a indústria vai bancar todo o maquinário, professor, lanche, tudo que precisa, e o município vai criar uma bolsa de estudo para quem estiver ali estudando estar já recebendo ali um valor que consiga manter as suas contas ali de uma forma contida, claro, de uma forma mais, digamos assim, econômica, mas que tenha a condição de sair dali com a profissão, de sair preparado para o mercado de trabalho e conseguir aí ter o seu primeiro emprego. Nós, inclusive, estamos também dialogando com as indústrias sobre a saúde ocupacional, né, de todos os trabalhadores. Estamos dialogando sobre uma melhoria da relação indústria, funcionário, família, para que a gente consiga criar um campo fértil para Condeúba, um campo produtivo para nossa cidade. Hoje eu tive no Senai mais cedo e o Senai me mostrou alguns números que são muito alarmantes. Por exemplo, nós temos quase metade da nossa população hoje que ela não trabalha, né, e não está ocupando nenhuma função. E claro, isso são os que estão em idade economicamente ativa. A gente ainda está tirando aí aposentados, né, pessoas inválidas e tal. Então, para que uma cidade avance, a gente precisa ter gente trabalhando, produzindo. E as primeiras providências que nós vamos tomar é nesse sentido, de criar condições dignas para que as pessoas possam se empregar, principalmente a nossa juventude, preparar essa juventude para falar um bom inglês, para poder entender sobre programação, sobre eletrônica, aprender com a vocação que nossa cidade tem para a indústria têxtil, a indústria alimentícia. Então, nesses 100 dias, a gente precisa organizar tudo isso. A gente precisa preparar, claro, tudo que depende de projeto em câmara, de estruturação interna, de alinhamento de equipe, inclusive desenvolver indicadores. Uma coisa que eu quero traçar para o nosso secretariado, logo que assumir, é que a gente trabalhe com indicadores e com aprovação popular também. De tempos em tempos, nós vamos medir a aprovação de cada secretaria, nós vamos a cada ciclo ali entender se a gestão como um todo está na meta que foi definida. Se a população não estiver aceitando como nós esperamos que esteja aceitável a nossa gestão, nós vamos entender qual a secretaria que está puxando para baixo essa avaliação popular e vamos intervir ali na secretaria, de advertir o secretário, de cobrar dele para que corrija a sua atuação, né? E se numa medida mais drástica for necessário, até a gente fazer uma substituição. Mas na verdade a gente tem que ter foco nas pessoas, tem que governar para as pessoas e para isso a gente precisa constantemente ouvir e realinhar as nossas estratégias. É sempre ouvir, não tem segredo. Trabalhar muito e sempre ouvir as pessoas. Se fizer isso, não tem erro na gestão pública.
É o prefeito eleito na cidade de Condeúba, Micael de Odílio, do MDB. Prefeito, as suas considerações finais, e tem um questionamento que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados no quadro Nossa Cidade, a visão geral aí sobre a política do Brasil.
Pois bem, eu gostaria de antemão de agradecer mais uma vez, né, todo esse espaço, todo o prestígio, o convite de vocês. Inclusive, deixo aqui o convite, já estava falando ali com o diretor de vocês ali, com o Emanuel, para estar presente nas atividades culturais de Condeúba. No mês de maio nós vamos ter muita novidade aí no aniversário da cidade, temos o São João, estamos já dialogando sobre a criação aí da Semana do Biscoito, né? É outro evento cultural, dentre tantos outros, e é importante que veículos de comunicação como vocês estejam presentes fazendo a cobertura, né? E nós queremos sim essa abertura dos canais de comunicação para mostrar o que Condeúba tem de bacana, seu povo, sua cultura, sua tradição. Sobre a política nacional, eu enxergo o seguinte: nós precisamos que o país ele eleve o tom sobre o corte de gastos. A gente está passando por um momento delicado na nossa economia. O governo ele precisa enxugar a sua estrutura. Não tem fórmula mágica quando as coisas começam a apertar. Então a gente vê aí um leve acréscimo na inflação, a gente vê aí discussões a nível nacional que não chegaram ainda de maneira conclusiva a uma medida eficiente para que a gente contenha, né, os indicadores ruins econômicos que vai se seguindo, porque a economia ela é um reflexo de toda a nossa sociedade. Se a economia está ruim, a saúde vai mal, a educação vai mal, a segurança vai mal. Primeiro ponto de preocupação é sobre a nossa economia. E eu ainda não vi esse tom do atual governo, embora já se tenha uma agenda nesse sentido, já se tem uma agenda, é um primeiro passo, né? E nós precisamos esperar que no cenário nacional se tenha um tom mais elevado nesse sentido. E aí nós teremos eleição do Congresso, que estava em pauta aí, e isso ocupa um pouco das agendas dos parlamentares. A negociação das emendas com o Congresso e o governo, no sentido de uma suspensão que o STF fez dessas emendas, que muito nos ajuda aqui na ponta, sobretudo os municípios pequenos. Condeúba, por exemplo, hoje tem um déficit na saúde de mais de 3 milhões. Se não forem as emendas de custeio para a saúde, nós não conseguimos fechar a conta no final do ano, né? Então, existem muitas discussões a serem feitas, mas eu acho que a pauta principal, prato principal de qualquer discussão nesse momento passa por um ajuste aí da economia, e nós aguardamos de forma muito cautelosa para que essas mudanças elas cheguem.